Oncoclínica apresenta Projeto Entre Laços. Laços que salvam. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.
Recebendo ele, doutor Haroldo.
Ô Zé, mais uma vez falou que faz tempo. Não faz tempo, Zé. Tem uns 3 meses, eu
três?
Acho, né?
Então,
uns
3 meses. Acho que eu estou mal de cálculo.
Não, mas é assim mesmo, tempo voa.
Tempo voa, né? Já tá chegando o Natal, né, doutor?
Já tá chegando.
Não, vamos se convencer. Passou demais rápido.
Carnaval, né?
Carnaval, passou demais rápido, na sua opinião?
É que conforme a nossa idade passa, parece que passa mais rápido, né?
E a gente não gostaria.
Quando nós somos criança, demora mais.
Demora, né? Mais, você tem razão. Mas, doutor Haroldo, como que está a Oncoclínica?
Vai bem, graças a Deus. E mais importante é nós podermos estar aqui, né? E com esse apoio da Rádio Coração. E podendo levar a orientação sobre a doença que afeta aí e aflige toda a família, né? E um grande percentual da população, que é o câncer.
Muito bem. Ô, doutor Haroldo, qual é o laço que está sendo vivenciado nesse mês de setembro? Temos o laço, o setembro amarelo, que é prevenção ao suicídio, mas tem outros laços aí também, né?
Isso. Esse mês de setembro, a doutora Maria Aparecida esteve aqui falando do laço dourado, né? Que é do câncer infanto-juvenil. Mas é um mês também que a gente fala do câncer colorretal, que é o que a gente vai falar hoje, que é o laço verde.
Laço verde.
O laço verde, claro, que é sobre câncer de ovário. O laço roxo, que é o de pâncreas. E o laço rosa, e mais uma cor que eu esqueci, que é o de câncer de tireoide.
Mas tudo isso hoje, em setembro?
Tudo isso.
Não sabia.
Em setembro.
Ah, é?
É. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre o câncer colorretal, que é um dos mais incidentes, né? Então, o objetivo é justamente a gente falar das doenças mais incidentes e passíveis de prevenção.
Muito bem, já que o doutor Haroldo falou, explicando para nós, o que é o câncer retal?
O câncer colorretal é todo o câncer que atinge o intestino grosso e o reto, né? Então, se surgiu um tumor no reto ou no intestino grosso, que é a porção final do intestino, né, é chamado de câncer colorretal. E é um tumor bastante incidente, né, e que tem uma possibilidade de a gente tentar evitar ele de forma primária, evitando algumas coisas, nós vamos falar adiante.
Um pouquinho.
E como rastrear também. Tem como a gente rastrear, diagnosticar na fase antes de virar o câncer propriamente dito, e tratar via endoscópica. Né, não precisar o paciente evoluir para uma necessidade de cirurgia e aqueles tratamentos que a doença oncológica às vezes necessita.
Então, uma pergunta, uma curiosidade: quem faz a colonoscopia, esse exame pode aparecer?
A colonoscopia é o exame indicado para rastreamento e diagnóstico precoce do câncer colorretal.
Ah, é? Tá
certo. É esse mesmo.
Agora, doutor, e de quantos anos acima é bom para fazer esse exame?
Então, o câncer colorretal, a grande maioria tem associação esporádica, ou seja, 75% surge no indivíduo independente de ele ter histórico familiar ou não, né? 25% só é hereditário. Nessa população, na maioria da população, então a gente indica aos 50 anos de idade a primeira colonoscopia. O que acontece é que na atualidade, em decorrência dos fatores de risco, é um tumor que vem surgindo em indivíduos mais jovens, e a Sociedade Americana publicou esse ano uma recomendação para que o exame seja feito a partir dos 45 anos de idade. Né? A gente ainda utiliza essa faixa de 50 anos, mas a tendência é a gente começar a indicar ele em idade mais precoce.
Muito bem, então a colonoscopia é esse exame tão importante, exame, né? Para ver a pessoa por dentro, e nesse caso também que o senhor acabou de falar. Ô doutor Haroldo, e a incidência do câncer colorretal, qual que é?
O câncer colorretal, ele é um dos tumores mais incidentes. Quando a gente fala dos 10 cânceres mais comuns que a gente tem, excluindo pele não melanoma, o câncer colorretal aí no sexo masculino, ele é o terceiro mais comum. E no sexo feminino, ele é o segundo mais comum. Depois,
nossa,
do câncer de mama...
Mas tá assim, é?
É o câncer de intestino grosso. E no homem, depois do de próstata, pulmão, câncer de intestino grosso, é o terceiro. né? Ele, então, é o segundo mais comum na mulher e o terceiro mais comum no homem. Então, é um tumor bastante incidente. E é um tumor que é passivo desse rastreamento de diagnóstico precoce, prevenção primária, mas é um tumor que também mata muita gente ainda. E se ele fosse diagnosticado precocemente, a chance de cura também é extremamente elevada, né? Então é um tumor bastante incidente e que ainda hoje o diagnóstico, na grande maioria, é tardio, deixando uma incidência, uma mortalidade ainda muito alta, sendo que ele é possível ser tratado e curado.
Tá certo. Agora, doutor Haroldo, e qual é a causa desse câncer do colo retal?
Então, 75% ele é esporádico. E o principal fator de risco é o que a gente quase não consome, que é a carne, né? Então, a carne é um dos principais vilão aí, é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer.
Carne bovina? Ou qualquer tipo de carne?
Qualquer tipo de carne, vermelha, proteína de origem animal e a gordura, né, de origem animal, é o principal fator de risco. Então, se nós ingerimos em excesso a proteína, né, e a gordura de origem animal, se nós ingerimos pouco frutas, verduras, legumes, né? Então, nós estamos mais suscetíveis a desenvolver a doença. Então, se a gente consome a carne, o que a gente tem que fazer para contrabalancear? Exceder no consumo de frutas, verduras e legumes.
Então, não é ficar sem comer de tudo, não é porque ficar... também ela tem esse benefício para o nosso corpo.
Isso. Então, a Organização Mundial da Saúde recomenda que o ser humano ingira no máximo 300 gramas de carne de origem animal, de carne vermelha, por semana.
Ah, tá.
Isso é muito pouco.
É pouco, né?
Na maioria das vezes a gente ingere de 14 porções, né? Se a gente for considerar 7 dias na semana, 2 refeições, a gente ingere aí 7, 8 porções, é a base de carne.
É isso, né? Mesmo.
O ideal é que nós reduzíssemos isso e excedêssemos na ingestão de frutas, verduras, legumes, controlássemos o peso, né, evitássemos a obesidade e praticássemos atividade física. A gente vai conseguir, de forma primária, evitar o desenvolvimento da doença.
Tem mais alguma causa?
A hereditariedade.
Também?
Aí 15% dos cânceres colorretais são hereditários. Normalmente eles estão associados ao que a gente chama de polipose adenomatosa familiar, a uma síndrome que a gente chama de síndrome de Lynch, que é câncer colorretal hereditário não polipoide. Então existem famílias que desenvolvem câncer colorretal, e isso o avô, o tio, o pai. Então os sucessores têm que ficar mais atentos. Às vezes existe associação de câncer de intestino grosso, câncer de mama, câncer de útero, câncer de rim, câncer de pâncreas. Então, esses históricos familiares levam a gente a ter um cuidado maior. E aí, não vai ser na idade que eu falei a colonoscopia. Nós vamos normalmente indicar em idade mais precoce, né? Em alguns casos, por exemplo, a polipose adenomatosa familiar e a síndrome de Lynch, é indicação de retirada do intestino grosso de forma preventiva, profilática, porque esses vão desenvolver até os 30 anos de idade o câncer de intestino grosso.
Muito bem. Doutor Haroldo, e os sintomas?
Normalmente, o câncer colorretal, ele surge com uma alteração da função do intestino. Seu intestino funciona normal e aí, de repente, você começa a observar que aí vem diarreia, intestino normal, diarreia, intestino funcionando normal. Às vezes o intestino começa a prender, ele funcionava bem e aí ele começa a ficar mais preso, que a gente chama de constipação.
Sim.
Então essa alternância, intestino normal e diarreia, ou constipação e diarreia, presença de sangue nas fezes, afilamento das fezes, as fezes começam a ficar mais finas, dor na região do ânus, do reto, sensação de vontade de ir ao banheiro e evacuar constantemente, e a presença de sangue, são sinais e sintomas de alerta, né? A gente tem que procurar um médico.
Olha só, quanta informação chegando aqui agora através do doutor Haroldo. Doutor, e a prevenção?
como que nós fazemos a prevenção, então? A prevenção a gente chama de primária, que é isso que nós citamos, né? Diminuir o consumo de carne, gordura, proteína de origem animal, de forma geral, e aumentar a ingesta de frutas, verduras, legumes, praticar atividade física, controle do peso. Isso é prevenção primária. Agora, como que é a prevenção secundária? Nós falamos, é colonoscopia.
Sim.
Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente achar a pessoa, o problema nela, antes que ela tenha sintomas. Então, assim, eu vou fazer a colonoscopia depois que eu sentir algum desses sintomas? Não. Então, aos 50 anos de idade, o ideal é que toda a população fosse submetida ao exame de colonoscopia.
Seria exame de rotina, então?
Seria exame de rotina. Se a colonoscopia aos 50 anos está normal, eu vou repetir ela novamente em torno de 7 anos.
É?
Então, em torno de 5, 7 anos depois só. Porque o desenvolvimento da doença demora em torno de 10 anos. Aquele indivíduo que é diagnosticado com câncer de intestino, a doença não surgiu em um mês, dois meses, três meses, um ano.
Demorou muito tempo.
Demorou quase 10 anos. Por quê? A doença surge no formato de um pólipo. Então, a indicação da colonoscopia é para a gente identificar esse pólipo e retirar ele. Então, fez a colono, tem pólipo, já se retira, né? Se não faz o exame, esse pólipo vai ficar ali, você não vai ter sintoma nenhum, ele vai continuar se evoluindo até vir os sintomas, aí já é a doença propriamente dita. E o mais importante, José, é que muitas vezes a gente pega o paciente que já tem sintomas de muito tempo e na cabeça dele é hemorroida. Não, é que eu achei que fosse hemorroide, doutor, que às vezes aparecia um pouquinho de sangue nas fezes, às vezes saía um pouquinho de sangue e eu tenho hemorroide.
E vai ficando.
Isso passa um ano, passa dois anos. Então, na hora que a doença se agrava mesmo, que a gente procura o auxílio. Na população de risco, nós indicamos o rastreamento 10 anos antes do familiar mais jovem que teve a doença. Então, se o pai teve com 45 anos, eu tenho que iniciar meu rastreamento com 35.
Interessante essa informação, né?
Se eu não tenho histórico nenhum, aos 50 anos e já sabendo dessa tendência de, às vezes, nós indicarmos o exame em idade mais precoce, depois dos 45 anos de idade. Não quer dizer que eu vou ter que fazer colonoscopia todo ano. Se ela estiver normal, eu vou aí dar um espaçamento de 5 a 7 anos para poder repetir o exame. Agora, se tiver pólipo, esse pólipo foi retirado, normalmente eu vou ter que fazer um exame mais precoce no futuro para ver se não desenvolveu o pólipo de novo e aí retirar.
Maravilha, estamos com o doutor Haroldo. A sua formação qual que é mesmo, doutor?
Cancerologia cirúrgica. Cirurgião oncológico.
Cirurgião oncológico. Agora, doutor Haroldo, e o tratamento do câncer retal, qual que é, o que que indica?
Se nós fizéssemos o rastreamento e identificássemos no formato de pólipo, o pólipo já seria eliminado ali pela colonoscopia mesmo. Quando a gente não faz esse rastreamento ou não diagnostica o início da doença, né, a gente já diagnostica a doença na sua forma mais avançada, o paciente ele vai ter que ser submetido primeiramente a uma cirurgia para retirada do tumor, e aí na avaliação do estadiamento que a gente faz com essa peça cirúrgica, onde é avaliado a espessura de infiltração do tumor na parede do intestino, a presença de algumas ínguas, linfonodos, se tem comprometimento ou não, esse paciente eventualmente vai necessitar da quimioterapia quando é no intestino grosso. Quando é no reto, dependendo da altura que é a lesão em relação ao ânus, em relação à borda anal, às vezes a gente indica a quimioterapia e a radioterapia antes da cirurgia. Então faz a quimioterapia, a radioterapia para que o tumor possa diminuir e depois a gente opera o paciente. Com qual objetivo? Tentar evitar que ele não fique com aquela bolsinha definitiva do intestino para fora, né? Aí, eventualmente, a gente pode deixar só uma bolsinha temporária e evitar que ele fique com essa bolsinha definitiva. Então, quando é no reto, dependendo da altura, a gente tem que fazer radioquimioterapia antes da cirurgia. E aí, depois da cirurgia, a gente avalia se tem necessidade de fazer mais quimioterapia ou não.
Você ouviu?
O outro problema, quando a gente não faz o diagnóstico precoce, não faz o rastreamento da doença, o câncer do intestino, ele é um câncer que muito comumente ele manda metástases para o fígado e para o pulmão. E aí, na presença dessas metástases, né, dependendo do volume das metástases, a gente também não pode operar. Aí é só quimioterapia. Quando às vezes a gente se depara com a doença e tem uma lesão só no fígado, ou uma ou duas lesões, dependendo da localização, a gente pode até retirar essas lesões do fígado e o paciente tem uma chance grande de ser curado também. Às vezes uma lesão só no pulmão, a gente pode retirar essa lesão do pulmão e o paciente também ser curado. Mas o importante, hoje até atendi uma paciente, o marido estava junto, e ela falou: "Oh, doutor, meu marido tem isso, isso, isso." Eu falei: "Você nunca fez colonoscopia?" Ele falou: "Não." Eu falei: "Mas você tá com quantos anos?" Ele: "60." Eu falei: "Não, mas a partir dos 50 tem que fazer." Ele: "Eu nunca fiquei sabendo disso." Né? Então é falta de informação mesmo.
Por isso a importância desse programa,
por isso,
né?
A importância do programa, né?
Hoje, agora.
Isso. Essa é a importância da abertura que vocês deram aqui para que a gente desenvolvesse esse projeto. Então é uma informação simples. Infelizmente, na rede pública, às vezes a fila do exame é mais de um ano, mas se a gente está pensando em rastreamento, não é ninguém com sintomas, não tem problema você esperar seis meses, um ano para fazer o exame. O importante é você ir atrás e buscar o exame. Né? Existe um outro exame que chama sangue oculto nas fezes. Esse exame a gente às vezes indica também como forma de rastreamento. Só que se o paciente já disse que viu sangue nas fezes, não precisa fazer sangue oculto. Ele já viu,
né?
Aí é colonoscopia. Mas o ideal é colonoscopia. Muitas vezes o sangue oculto vai vir negativo e você tem um pólipo ou você tem uma lesão no intestino e que naquele momento que foi colhido
não apareceu.
Então o exame indicado e o correto é colonoscopia.
Doutor, o que eu não te perguntei, que o senhor gostaria de dizer de repente alguma coisa para os ouvintes da Rádio Coração?
Zair, mais uma vez eu vou falar então da prevenção de forma geral, né? Isso que nós citamos, nós conseguiríamos evitar em torno de 40, 35, até 50% dos casos de câncer, dos mais incidentes que nós temos na população hoje, com as medidas que visam hábitos de vida saudáveis, né? Então, se nós não fumarmos, se nós não ingerirmos bebida alcoólica, se diminuirmos ou evitarmos o consumo de bebidas açucaradas ou próprio açúcar, né, praticar atividade física, o controle do peso, consumir menos proteína e gordura de origem animal, exceder na ingesta de frutas, verduras, legumes, certamente nós estaríamos aí prevenindo em torno de 35, 40 e poucos por cento dos casos de câncer
alta, né,
que nós temos hoje no mundo. O cigarro é o hábito, o vício que mais mata e que pode ser prevenido hoje no mundo, né? O câncer de pulmão é o mais letal que a gente tem, é o que mais mata, mesmo diagnosticando em estágio precoce. E o cigarro é seu principal fator de risco. Então, se nós corressemos atrás da prevenção, nós reduziríamos o custo da saúde pública
para as autoridades,
para as autoridades, nós tiraríamos o problema familiar que essa doença gera, né, em quase 40% de quem desenvolve a doença. E ela não está longe da gente, né? 55% dos homens, de todo mundo, em algum momento da sua vida vai desenvolver algum tipo de câncer. E 45% das mulheres, de todo mundo, em algum momento da sua vida, vai desenvolver algum tipo de câncer. Isso é um dado importante.
Por isso é importante prevenir, né?
Por isso a importância da prevenção. Essa é a única arma que a gente tem hoje.
A nosso favor.
A nosso favor.
Tá, né? Certo. Doutor, qual que é a sua mensagem final?
Zé, mais uma vez, gostaria de agradecer a oportunidade que você e a Rádio Coração nos deram. Isso é de grande importância. A gente vê o quanto muda, né? Muitos chegam e nos comenta isso, né? Dados, informações que nem pensava antes, né?
Nem pensava, nem
então,
sonhava.
Então, é a única forma de a gente combater a doença é através da informação, né? Infelizmente, muitas vezes a gente vai se deparar com ela e não tinha outro jeito, né? A gente tem que enfrentar, né? Mas a gente está tendo algumas informações, a gente está vendo como se previne, como se tenta evitar a doença, né? Então, isso é de grande relevância, né? Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês nos deu aí para poder dar essas informações.
Imagina, doutor, é uma responsabilidade imensa, né? Uma rádio católica poder levar assuntos importantes. Mas tem uma pergunta aqui, que eu acho que vai ter que ficar para depois, não entendi direito a palavra, mas boa tarde, doutor. Dá para falar um pouco da doença de Crohn? Existe isso?
Isso. A doença de Crohn e a retocolite, foi importante essa pergunta?
É a Decelles de Itaporã.
Isso, é importante a pergunta, porque a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa inespecífica são as chamadas doenças inflamatórias intestinal. Também é um fator de risco para o câncer de intestino. Então, o indivíduo que desenvolve ou que tem doença de Crohn ou retocolite ulcerativa inespecífica é um paciente que deve ficar num rastreamento, né, e numa observância maior, porque a chance dele desenvolver o câncer de intestino é maior do que na população normal. Então, a doença de Crohn é uma doença inflamatória intestinal. Tem um tratamento específico, não é câncer, mas tem um risco de desenvolver o câncer.
Muito bem, doutor Haroldo, muito obrigada. Até qualquer momento, tá? Não vai passar muito tempo, né? Para trazer as informações aqui, mas a sua equipe vem aqui com muita competência, né? Mas é muito bom tê-lo conosco. Foi o senhor que idealizou o projeto e hoje ele é uma realidade na Sociedade Dourados aqui.
Você ouviu Entre Laços, Laços que Salvam. Uma iniciativa Oncoclínica Dourados. Rua Firmino Vieira de Matos, 1434. Telefone 67-3421-0606.